No dia em que celebramos os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, o Vatican News, Rádio Vaticano, entrevistou o padre Wellistone Carvalho Viana. Ele é diretor espiritual do Colégio Pio Brasileiro aqui em Roma, pós-doutor em filosofia contemporânea e trabalhou muitos anos na Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Teresina, no Piauí. Nessa entrevista, o padre Wellistone fala de modo especial da relação entre os direitos humanos e a Igreja.
Bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada no dia 10 de dezembro de 1948, foi um fruto imediato do pós-guerra, mas as suas raízes são muito mais antigas. De fato, a declaração ela está fundada na história do Ocidente, que tem basicamente ali duas grandes fontes, a razão grega e a fé cristã, né? Atenas e Jerusalém. Destas duas raízes é que surgiram os grandes valores da nossa civilização, né? Sem dúvida ali, o entrelaçamento do cristianismo com a cultura grega nos fizeram elaborar o conceito de pessoa e a ideia de dignidade humana, baseada sobretudo na revelação de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Esse conceito de pessoa humana, portador de uma dignidade inviolável, inalienável, que vai ser desenvolvido no Ocidente. Certo que houve ali embates entre a Igreja e certos movimentos que surgiram em defesa de alguns direitos, mas ninguém duvida que o valor que o Ocidente dá à pessoa humana está radicada na própria valorização que Deus faz da humanidade ao se fazer homem como nós, né? A Igreja foi cada vez mais tomando consciência das consequências do fato de Deus se tornar pessoa humana para as sociedades, né? Lembremos ali dos papas, aliás, dos primeiros padres da Igreja, nos primeiros séculos, Ambrósio, Agostinho, Basílio, Atanásio, João Crisóstomo, que clamavam o direito do pobre e do indigente. Lembremos o ensinamento dos papas. Papa Gregório XVI, ele condenou a escravidão dos negros, com a bula In Suprema Apostolatus. O Papa Pio XI, por exemplo, que lutou contra os totalitarismos, com as encíclicas, sobretudo Divini Redemptoris. Lembremos de Paulo, do Pio XII, que foi pregador incansável da dignidade da pessoa humana. E João 23, que escreveu a Pátria in Terris, depois de 15 anos da Declaração dos Direitos Humanos pela ONU, e muitos outros documentos, que ratificam a convicção da Igreja de que a pessoa humana é imagem e semelhança de Deus e possui direitos universais, inalienáveis e invioláveis.
Padre Wellistone, como se tem dado a defesa dos direitos humanos por parte da Igreja?
Na história recente, a Igreja tem se preocupado mais com alguns temas. Isso, claro, devido ao movimento da sociedade, às ameaças a alguns direitos fundamentais. Embora alguns direitos, como os sociais, econômicos, políticos, estejam sempre em pauta, devido ao nível de agressão em toda parte do mundo, sobretudo na América Latina, na África, na Ásia e alguns outros países, alguns outros temas têm se tornado urgentes, como, por exemplo, o direito do embrião, a liberdade religiosa, a luta contra a pena de morte, o direito à vida dos mais fracos, dos doentes, portadores de deficiência. Lembro, por exemplo, que a Igreja do Brasil, na década de 70, 80, combateu fortemente a tortura nas cadeias, lutou contra a pobreza, contra a agressão aos povos indígenas, a favor dos direitos à saúde, à moradia, à liberdade política. Essas lutas que eram muito fortes na década de 70. Essas lutas, claro, nunca vão se encerrar, porque sempre existe agressão nesses âmbitos. Mas as contínuas tentativas de, por exemplo, descriminalização do aborto pelo mundo afora, e também no Brasil, as perseguições religiosas, pelo menos 50 países no mundo, vivem esse problema da perseguição religiosa. Muitos cristãos são mortos. Isso tem exigido uma defesa mais enérgica por parte da Igreja. É interessante que algumas dessas agressões são incentivadas até mesmo por organismos como a ONU, como é o caso da liberalização do aborto. Na luta pelos direitos humanos está sempre o problema ali do reconhecimento, né? Nesse caso concreto do aborto, enquanto uns afirmam defender o direito das mulheres de decidirem sobre o seu corpo, outros, como é o caso da igreja, defendem que o bebê no ventre da mulher não é simplesmente mais um pedaço do corpo da mulher, mas é uma pessoa com direito à vida, né? Isso para dizer que algumas pautas de luta pelos direitos humanos vão mudando de acordo com o ritmo das agressões das sociedades. Hoje, por exemplo, há o fenômeno das migrações, que exige uma atenção maior da sociedade. E a igreja é chamada ali a dar voz àqueles que não têm voz, né? Assim como aconteceu com os negros, com os índios, com os pobres, né? com os não nascidos, com os migrantes. Quando as agressões aparecem, a igreja, então, ela dá a sua voz a estas pessoas.
O senhor falou de um problema básico na luta pelos direitos humanos, que é a questão do reconhecimento.
Bem, direito é algo que as pessoas têm por natureza, por ser pessoa humana. Daí que os direitos humanos, eles são inalienáveis e invioláveis. Não é a sociedade que dá estes direitos à pessoa. A pessoa já nasce com eles por pertencer à família humana. Só que é preciso que o Estado reconheça estes direitos. É preciso que o Estado defenda, promova estes direitos. O Estado não cria, nem inventa, né, esses direitos. Seu papel é de reconhecê-los. Para isso, é preciso que aqueles que defendem tais direitos possam esclarecer, mostrar a sua validade, fundamentar estes valores. E este é um problema difícil, é um diálogo difícil, né? Quando tais valores, por exemplo, são propostos para outras culturas que não tiveram a mesma história do Ocidente. No relativismo cultural em que nós vivemos, no enfraquecimento do conceito de razão, esse diálogo é bastante difícil. Há sociedades que dizem, por exemplo, esta é uma invenção do Ocidente. No caso da China, por exemplo, diz que essa não é a nossa tradição. Daí é difícil esse diálogo. Quer dizer, muitas sociedades ainda relutam no reconhecimento de alguns direitos. Para citar um exemplo, peguemos o problema do direito à liberdade religiosa. Muitos países teocráticos simplesmente não aceitam que um indivíduo possa mudar a sua religião. Inclusive, aplicam penas capitais para esses indivíduos. Então, lutar pelo reconhecimento dos direitos humanos não é fácil. É preciso muita diplomacia, muito debate, educação e engajamento, né, nesta luta. A igreja certamente tem ainda muito o que fazer, muito o que falar e argumentar a fim de que os valores humanos sejam então reconhecidos em sua objetividade e universalidade. Quer dizer, mostrar que os direitos humanos não são uma invenção de alguns ou do Ocidente, mas é uma realidade válida para toda pessoa, independentemente de cor, sexo, religião, nação ou estágio de vida.
O que significa comemorar estes 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos?
Significa louvar a Deus pelos frutos desses 70 anos de defesa da dignidade humana, né? Seja por parte das nações, das sociedades, seja por parte da igreja. É bom saber que as sociedades têm dado passos nesse sentido, mas não se pode comemorar esquecendo do imenso trabalho que ainda se tem pela frente. Por exemplo, o trabalho infantil atinge uma em cada 10 crianças no mundo. Entre cada 3 pessoas reclusas atualmente, uma encontra-se detida sem processo. Além disso, há mais de 250 milhões de mulheres casadas que tem menos de 15 anos. Lembremos, por exemplo, das dezenas de milhões de indivíduos vítimas do tráfico de pessoas. Lembremos do problema do aborto em muitas nações. Lembremos da pobreza extrema que ainda atinge grande parte da humanidade, né? Sem falar nos direitos ambientais, né? Devido ao sucateamento da natureza por parte deste mundo industrializado, né? Lembremos, por exemplo, que em várias regiões do mundo, viver a própria fé ainda é motivo de condenação, de morte, de discriminação. Tudo isso é motivo para não apenas celebrarmos as conquistas, né, que é muito importante celebrar estes 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também é motivo para não relaxar na luta da promoção humana. E a Igreja certamente tem um papel fundamental nesta luta e nesta promoção, devido à sua fé no Filho de Deus que se encarnou e se tornou homem como nós.